Vai, vai, Brasil.
Encarar-se presidentes.
Sou louco por ti, América.
Essa música tem história.
O Brasil é o quinto país entre os 195 existentes que mais mata mulheres. Só em El Salvador, Colômbia, Guatemala e na Rússia, as mulheres correm mais perigo do que aqui. E esses números, em vez de diminuir, só fazem aumentar, ano após ano. Em 2025, foram 1.470 mulheres vítimas de assassinato motivado pelo ódio contra o gênero feminino, ou seja, feminicídio. O assassinato de uma mulher geralmente é a barbárie final numa espiral de violência iniciada muito antes, que costuma envolver abuso psicológico e físico, ofensas, perseguições, ameaças, espancamentos e muitas vezes estupros. E os assassinos são, em sua maioria, companheiros e ex-companheiros das vítimas. Essa situação que vivemos atualmente vem sendo construída desde a época colonial, quando os homens eram os detentores do poder e de privilégios que permitiam a eles manter as mulheres numa posição de submissão. A lei, por exemplo, autorizava expressamente o marido a matar a esposa em caso de adultério. No Império, a legislação mudou, mas os crimes eram justificados pelo famigerado argumento de defesa da honra, e os assassinos ou eram absolvidos ou recebiam penas brandas. A alegação de crime passional, ou seja, o assassinato supostamente causado por violenta emoção ou paixão por parte do assassino, consolidou-se no Brasil no início do século XX. Embora não prevista explicitamente no Código Penal, a tese da legítima defesa da honra continuava amplamente aceita pelos tribunais do júri. Foi assim que o playboy Doc Street saiu livre após seu primeiro julgamento por ter assassinado a queima-roupa Ângela Diniz, sua então namorada, no ano de 1976. Somente em 2023, o STF declarou essa tese inconstitucional. Mas antes disso, em 2006, foi aprovada uma das melhores leis de proteção à mulher do mundo, a Lei Maria da Penha. Antes dela, agressão, controle, humilhação e estupro ocorridos no ambiente doméstico eram considerados crime de menor potencial ofensivo, que resultava no pagamento de cestas básicas ou trabalho comunitário. Em 2015, foi aprovada outra lei importantíssima que estabelece o feminicídio como um crime específico e hediondo. É, a legislação avançou, e muito. Mas e a realidade? O que acontece é que as leis existem, mas não são cumpridas. Os agressores continuam impunes. As mulheres continuam desprotegidas e vulneráveis, à mercê de seus algozes. Faltam ações de prevenção e educação voltadas para os homens. A misoginia impregna cada vez mais a sociedade. Os jovens aprendem, desde cedo nos espaços digitais, a chamada machosfera, a odiar as mulheres, a voltar contra elas todos os seus ressentimentos e frustrações, a não saber ouvir um simples não. O compositor Douglas Germano conheceu essa realidade de perto. Quando era criança, viu sua mãe, que se chamava Maria, ser agredida constantemente pelo marido dentro da casa onde viviam, na Vila Matilde, em São Paulo. Ele conta que no dia seguinte, o pai saía para trabalhar como se nada tivesse acontecido. A mãe soluçava pela casa coberta de hematomas e ninguém tocava no assunto. Foi essa vivência que levou Germano a compor a música Maria da Vila Matilde, que viria a se tornar um símbolo do combate ao feminicídio e à violência de gênero. Em 2015, a cantora Elza Soares, ela mesma vítima de anos de agressões, gravou a canção no seu cultuado disco A Mulher do Fim do Mundo. No Brasil, mulheres negras e pobres são as maiores vítimas da violência doméstica e do feminicídio. E Elza era as duas coisas. Nascida na favela e negra, quando era uma criança subnutrida de 12 anos, foi estuprada e obrigada a se casar com seu agressor. E os abusos prosseguiram no casamento seguinte com o jogador de futebol Mané Garrincha. Maria da Vila Matilde mostra o homem que agride a mulher como um paspalho super protegido, um covarde asqueroso. A canção é um grito de inconformismo contra a violência doméstica. Dá voz a uma mulher que enfrenta o seu agressor e que dessa forma incentiva todas as outras a romperem o círculo de abusos. O que é difícil por vários motivos, como o medo da retaliação, a dependência econômica e emocional, o sentimento de impotência, a descrença no poder público. Elza Soares conseguiu. Após 16 anos de casamento, se separou do marido alcoólatra e violento. E sobreviveu para cantar a música que ouviremos agora. Maria da Vila Matilde. Porque essa música tem história.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereça um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no tempo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa Jamé, mané.
Você ouviu Essa Música Tem História, texto e apresentação Valentina Somarriba, historiadora da Gerência de Memória Institucional da Assembleia Legislativa de Minas, sonorização Luciano Moraes, edição Graziele Mendes, produção Rádio Assembleia.